CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Os ministros do TSE realizam hoje uma reunião com institutos de pesquisa eleitoral a convite do presidente da corte, Cássio Nunes Marques. O intuito do encontro é discutir orientações para pesquisas de intenção de voto daqui em diante. A reunião acontece pouco mais de um mês depois de Nunes Marques ter suspendido a divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel que mostrou queda de intenção de votos do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, após o vazamento de conversas do senador com Daniel Vorcaro. O Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida vem sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Especialistas avaliam que a decisão pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou importados sem calibração específica para essa mistura. As inscrições para o FIES do segundo semestre começam hoje. Os interessados devem se inscrever até o fim do dia, 17 de julho, por meio do portal Acesso Único. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 45 mil vagas vão ser ofertadas nesta edição. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung, ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta terça-feira, 14 de julho de 2026.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete retomar hoje o bloqueio naval do Irã.
Segundo a Marinha Americana, a interdição a todos os portos e terminais petrolíferos iranianos está prevista para começar às 5 da tarde, hora de Brasília.
Donald Trump declarou que os Estados Unidos se tornarão os guardiões do Estreito de Hormuz e cobrarão um pedágio de 20% sobre toda a carga transportada pela rota.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
A declaração contrasta com o que Trump havia dito em junho, quando afirmou que não haveria cobrança de pedágio em Hormuz.
A rota é um corredor marítimo de cerca de 50 quilômetros de largura, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo antes da guerra.
Estima-se que para um superpetroleiro totalmente carregado, a taxa cobrada pelos Estados Unidos poderia passar de 30 milhões de dólares.
Na noite desta segunda-feira, os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã.
Em retaliação, o Irã alvejou dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos no Estreito de Hormuz. Um tripulante indiano morreu, vários ficaram feridos.
As forças iranianas também lançaram drones e mísseis contra instalações militares americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia.
A Organização Marítima Internacional lembrou que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem em estreitos.
Aqui no Brasil, o presidente Lula acusou Donald Trump de praticar pirataria internacional ao propor a cobrança do pedágio marítimo.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
A tensão extrema no Oriente Médio fez o preço internacional do petróleo disparar mais de 10%, com o barril do tipo Brent cotado a US$ 85 nesta madrugada. Em uma semana, o aumento da commodity já chega a 20%.
Nos bastidores da guerra, o jornal The New York Times revelou um plano secreto e fracassado de Israel para colocar o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad de volta ao poder.
Após as revelações do complô com o serviço de inteligência Mossad, o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar pelo regime dos Ayatollahs.
Agora são 6:08.
A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar se o ex-presidente sabia que a carta escrita na prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro.
A intimação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as visitas do senador ao pai até outubro, depois do primeiro turno das eleições.
O veto judicial impede qualquer contato físico entre o senador e o ex-presidente por 90 dias.
Na decisão, Moraes sustentou que Flávio cometeu um ostensivo desvio de finalidade ao usar o direito de visita familiar para obter um manifesto político e divulgá-lo nas redes sociais.
Na visão do ministro, a leitura pública do documento configura burla à restrição que proíbe Bolsonaro de usar redes sociais de forma direta ou indireta, uma das condições para a prisão domiciliar por tentativa de golpe.
Moraes também apontou que a mensagem possui expressões equivalentes a um pedido explícito de voto e encaminhou o material à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar propaganda antecipada, o que é crime.
O ministro destacou que Flávia é reincidente porque em agosto do ano passado postou um vídeo do pai participando por telefone de uma manifestação no Rio.
Para Alexandre de Moraes, a postagem de Flávio sugere que Bolsonaro tinha plena consciência de que a carta dele seria divulgada.
Numa transmissão ao vivo, o senador Flávio Bolsonaro classificou a decisão como ilegal, inconstitucional e uma tentativa clara de interferência no jogo político deste ano.
Obviamente, algo completamente desproporcional, desarrazoado, e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Ele não vai poder impedir que um advogado converse com seu cliente, ainda que seja o advogado filho, o cliente seja o seu próprio pai. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do 8 de janeiro. E o presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem.
O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que Bolsonaro conhecia as restrições impostas pela justiça e transformou o descumprimento da medida em estratégia política.
Flávio Bolsonaro foi um oportunista, só quis pensar na eleição dele, não se preocupou com o pai dele, porque sabia que o pai dele estava descumprindo uma medida cautelar. E eu continuo defendendo que ele tem que ir para a papuda, porque ele descumpriu várias medidas cautelares.
Para o advogado Fábio Souto, a divulgação do conteúdo da carta de Bolsonaro pode trazer consequências para o ex-presidente.
As pessoas que eventualmente estejam cumprindo pena têm o direito de se comunicar através de cartas com outras pessoas. No caso específico, me parece que não é bem isso, tendo em vista que a carta foi dirigida ao povo brasileiro e lida através da rede social do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Assim, diante dessas premissas, entendo que sim, houve uma burla à determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Agora são 6:11.
Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras.
A representação comercial americana acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais.
Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo regulatório ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito, além de alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia.
A diplomacia brasileira trabalha com o cenário mais provável de o governo Trump confirmar as taxas, mas conceder uma carência de 30 dias antes da cobrança nas alfândegas.
Depois de visitar os Estados Unidos para pedir que as tarifas fossem aplicadas só depois das eleições, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, admitiu que a taxação é inevitável.
A tarifa vai chegar para o Brasil. Estou adiantando para vocês. Essa tarifa vai acabar chegando no Brasil. Não estou com informação privilegiada, não. São o que os sinais mostram aí.
Apesar da falta de acordo com o governo americano, o presidente Lula acredita que o tarifaço não será aplicado.
O país está preocupado com o novo tarifaço?
Não vai ter tarifaço.
Presidente. Alguém do governo está conversando?
6:12.
O Senado pode votar até amanhã a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário.
Texto perderá a validade na quinta-feira, se não for aprovado.
Os caminhoneiros ameaçam fazer uma greve geral se a MP não for aprovada logo.
Ontem, profissionais autônomos promoveram protestos no Porto de Santos, em São Paulo, no Mato Grosso, na Bahia e em Santa Catarina.
O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alan Medeiros, cobrou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação imediata do texto.
A MP, ela traz justamente barreiras para evitar que quem descumpre o piso mínimo há anos pare de fazer isso e fique dentro da lei. Não está se falando aqui em cumprimento do em nova lei, inovação na legislação. Não, está se falando ao cumprimento de uma lei que existe há 8 anos.
Líderes do governo e da oposição se reuniram ontem para tentar chegar a um acordo que permita a votação da medida provisória.
Um dos trechos mais combatidos pelos representantes de indústrias, distribuidores de combustíveis e do setor agropecuário é o que prevê um piso salarial nacional de R$ 5.000 mensais para caminhoneiros de longa distância.
O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, disse que o acordo prevê a manutenção da obrigatoriedade do piso mínimo do frete, sem definir um valor fixo na lei.
A gente acorda em manutenção do piso, né, e aí a gente faz um ajuste relativo ao valor, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe a deliberação de piso por parte do Congresso Nacional em matéria infraconstitucional. Então já tem jurisprudência, há um acordo, inclusive, com os caminhoneiros em relação a isso. Então, podemos ter estabelecimento de piso sem ter necessariamente o estabelecimento do valor.
Depois da reunião com lideranças do governo, a senadora Tereza Cristina do Progressistas disse que acredita em um entendimento, mas reiterou que o texto só será votado se houver mudanças.
Colocamos os pontos que nos afligem, eles colocaram o que pode ser modificado. E agora o nosso pessoal vai trabalhar. E aí vamos ver se a gente caminha para uma votação, porque tem um prazo muito exíguo para que ela caduque. Então precisamos trabalhar para que ela não caduque. Agora foram colocados todos os pontos que são pontos de discussão entre as duas partes. Nós estamos fazendo uma negociação para que a gente possa avançar, para que ela não caduque.
Pelo texto da medida provisória, empresas que contratarem transporte abaixo do piso legal enfrentarão multas de R$ 100.000 a R$ 1.000.000.
Entidades empresariais alegam que a medida engessa o mercado, encarece o frete e pode provocar um aumento em cascata no custo de vida do consumidor final.
6:15.
¡Queréis que os ganemos!
França e Espanha abrem hoje às 16h as semifinais da maior Copa do Mundo da história.
Primeira colocada no ranking da FIFA, a equipe comandada há 14 anos pelo técnico Didier Deschamps vai tentar vencer a Espanha com Mbappé e Dembélé.
A dupla de artilheiros marcou 13 dos 16 gols franceses neste Mundial.
Em Copas do Mundo, houve apenas um encontro entre as duas seleções em 2006, que terminou com classificação francesa.
Do lado espanhol, o técnico Luis de la Fuente disse que vai tentar manter o estilo de jogo da equipe, que gosta de controlar a partida.
Os destaques da seleção espanhola são o jovem Lamine Yamal, que fez 19 anos ontem, e Nick Williams, que completou 24 no domingo.
Em sua primeira Copa, Yamal marcou apenas um gol até agora, mas adora brilhar contra a França. Foi assim nas semifinais da Eurocopa em 2024 e na Liga das Nações em 2025.
Quem passar hoje disputará o título da Copa do Mundo no domingo com o vencedor de Argentina e Inglaterra, que jogam amanhã, também às 16h. Esses são alguns dos destaques de hoje no Jornal da CBN. Você, nosso convidado a participar, mandar sua mensagem, escrever para cá. Nosso WhatsApp é o 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no rádio do seu carro. Já está no ar.
6h17.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs. Muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
6h20.
O IGSDF instaurou uma apuração interna para investigar a morte de um homem de 46 anos enquanto aguardava atendimento no pronto-socorro do hospital de base neste domingo. Segundo relatos, Rodrigo Rezende Prado chegou à unidade com falta de ar, pediu socorro diversas vezes e só recebeu atendimento após perder a consciência na porta do local. De acordo com o próprio IGES, Rodrigo fez um cadastro na recepção e deixou a área de espera, aguardando a avaliação da pulseira na porta do hospital. Foi neste momento que sofreu um mal súbito. Imagens registradas por outros pacientes mostram duas profissionais tentando reanimá-lo na entrada da unidade, enquanto parentes pediam ajuda. Em nota, o Instituto afirma que, assim que a equipe foi informada da situação, iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. O paciente chegou a ser levado para a sala vermelha, onde, de acordo com o IGES, foram adotadas as medidas de suporte avançado. Apesar dos procedimentos, Rodrigo não resistiu. Nas redes sociais, familiares contestam essa versão e afirmam que Rodrigo procurou atendimento repetidamente antes de passar mal. Eles relatam que ele havia sido atendido e liberado pelo hospital de base na sexta-feira, mas voltou a apresentar sintomas no domingo. O cardiologista Marcelo Bergamo alerta para a importância do atendimento imediato ao menor sinal de mal-estar súbito.
Um desmaio pode ser provocado por uma arritmia potencialmente fatal. Uma falta de ar intensa pode indicar insuficiência cardíaca aguda ou até um infarto. E algumas palpitações podem representar alteração do ritmo que precisam de um tratamento imediato. Um erro muito comum é esperar a dor passar ou tomar um remédio por conta própria. Isso pode atrasar um tratamento que faz toda a diferença no prognóstico.
O caso deste domingo ocorreu menos de um mês após outra morte em uma unidade pública de saúde do Distrito Federal. Em junho, Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu após permanecer por mais de 12 horas na sala de espera da UPA, no Recanto das Emas. Na ocasião, o GDF determinou uma investigação para apurar as circunstâncias do atendimento. Até o momento, não foi divulgado o resultado dessa apuração. Reportagem Igor Cardin.
O jornalista e narrador esportivo Eduardo Hudson Oliveira de Moura foi alvo de racismo e ameaças por parte de um motorista de aplicativo. O caso ocorreu na madrugada de sábado. Segundo a vítima, ele pediu uma viagem de aplicativo pela plataforma 99 Pop com trajeto de Samambaia para o Céu Azul. O motorista, que aceitou a corrida, o recebeu bem e durante o trajeto realizou uma parada em um posto de combustíveis para utilizar o banheiro. Segundo Eduardo Hudson, ao retornar ao veículo, o motorista mudou de tom, ordenou que ele desembarcasse e proferiu ofensas de cunho racista e preconceituoso.
Aí foi no tempo que ele fez a volta, chegou e falou bem assim: se retira do meu veículo que eu não levo preto e favelado no meu veículo. Aí eu cheguei e falei bem assim: como assim? Aí ele: preto e favelado eu dou tiro na cara. O frentista conseguiu me acalmar, né? Porque eu fiquei tão nervoso, até hoje eu tô com o meu psicológico afetado, sabe? Eu vou te falar, dói na alma porque a gente carrega a nossa cor da nossa pele, mas o sangue que pulsa por dentro é a mesma cor, né?
Após as agressões verbais, o motorista partiu com o veículo e cancelou a corrida no aplicativo, justificando falsamente na plataforma que o motivo do cancelamento foi um comportamento agressivo por parte do passageiro. Eduardo Hudson acionou a polícia militar, que o orientou a ir à delegacia prestar queixa. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia como injúria racial e ameaça. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. A página BSB Mais Esportes repudiou o caso e reforçou profunda indignação com o ocorrido. Nas redes sociais, o portal que acompanha a cena esportiva local prestou apoio institucional e jurídico à vítima e reiterou o compromisso de não se calar diante de qualquer ato que fira a dignidade humana. No aplicativo da 99 Pop, Eduardo Hudson recebeu R$5 da plataforma como pedido de desculpas pelo ocorrido. Em nota, a 99 Pop lamentou o caso, afirmou que o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma e que uma equipe especializada está em contato com o passageiro para oferecer acolhimento. A empresa afirmou ainda que segue à disposição para colaborar com as autoridades. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 19h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Seis e vinte e oito.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Hauen, a Márcia é nosso ouvinte de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Faz academia 3 vezes por semana, não gosta de correr, por isso diz que pedala e faz musculação. Nestes dias muito frios, eu perco totalmente a vontade de fazer exercício. E a pergunta dela é o seguinte: o frio muda alguma coisa no funcionamento do corpo? Ou é mais falta de motivação?
Bom dia, Márcia. A pergunta é boa, né, Milton, para hoje, né? Tá bem frio, né? Márcia, a resposta é as duas coisas. O frio realmente afeta o corpo e também diminui a nossa motivação. Então, não é frescura, não. Então, vamos aos fatos, Milton. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele explica, né, que quando o músculo, nosso músculo esfria, o nosso desempenho cai de verdade, assim. Para ter uma ideia, a cada 1 grau que a temperatura do músculo diminui, a gente perde de 4 a 6% da capacidade física, ou seja, menos força, menos potência e mais cansaço. Lembrando que a temperatura do nosso músculo fica em torno de 36 a 38 graus, é a melhor temperatura para o corpo, para o músculo funcionar, né? A temperatura corporal em torno de 37 graus. Então, quando está muito frio, o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles se contraem, aumenta a pressão arterial, faz o nosso coração trabalhar mais para manter a temperatura do corpo. Ou seja, o exercício, quando está frio, vai ficando mais difícil. E no ciclismo, que é o caso dela, a melhor temperatura para uma prova, assim, vou fazer um pedal, uma corrida, qual que é a melhor temperatura? 11 graus. Porque quando está mais frio que isso, em torno de 5 graus, ou mais quente, em torno de 30 graus para cima, o nosso corpo ele perde potência, né? Então diminui nossa força e o nosso desconforto aumenta. Então essa temperatura corporal de 11 graus permite nosso corpo trabalhar ali na temperatura de 38 graus durante o exercício e ainda dissipar calor de uma forma eficaz. E quando está mais frio, a gente gasta energia para manter a temperatura, e quando está mais quente, a gente não consegue controlar a nossa temperatura e também perde potência. Então, quem marcar uma prova tem que olhar aí o tempo e saber aí se ficar em torno de 11, 12, 15 graus, aí, até um conforto entre 10 a 25 graus é muito bom para quem quer bater o seu recorde. Acima disso ou abaixo fica mais difícil, a gente cansa mais. Em relação ao nosso motivação, né? O que a gente sabe? Que temperaturas não ideais, tanto para muito quente ou mais cedo, ou mais frio, o nosso corpo ele tem um desconforto. E esse nosso corpo ele quer sempre o quê? Ele quer economizar energia. Então a gente fica desconfortável. É uma proteção que a gente tem, uma desmotivação mesmo. Então isso é comum. E uma dica, Milton, como ela treina na academia, a Márcia treina na academia, é eu colocar uma roupa adequada nesse trajeto até a academia. Chegar na academia, valorizar o aquecimento. Então, gasta um pouquinho mais de tempo ali, 10 minutos ali no aquecimento, na bike, aí vai chegar numa temperatura confortável, aí você pode fazer seu exercício, você vai conseguir fazer ele de uma forma eficaz, com potência, com a capacidade sua mantida, com bom aquecimento. E o que é difícil é esse percurso de deslocamento, que está muito frio, porque em temperatura controlada, ambiente dentro de academia, com certeza aí você vai ter o mesmo desempenho que você tem nos outros dias.
Muito obrigado, Raul. Obrigado a Márcia também por ter escrito para bemestar@cbn.com.br. Você que nos acompanha pode fazer como a Márcia, fazer academia, treinar, exercício, estar com a vida ativa e mandar mensagens aqui para o Jornal da CBN, tirando dúvidas com o Eduardo Raul. Até mais, Raul.
Até mais, um bom dia a todos.
Bom dia.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas. Para explicar se o ex-chefe do executivo sabia que uma carta escrita na prisão domiciliar seria divulgada em redes sociais pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. A intimação foi feita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O magistrado suspendeu as visitas do senador ao pai até outubro, depois do primeiro turno das eleições. O veto judicial impede qualquer contato físico entre o ex-presidente e o filho por 90 dias. A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei complementar do líder do governo, Paulo Pimenta, que tenta amortecer o impacto da guerra no Oriente Médio no bolso do consumidor. A proposta vincula o aumento da arrecadação federal com o petróleo para bancar renúncias fiscais futuras e estabilizar o preço dos combustíveis no país. O texto também cria facilidades tributárias para o setor produtivo, permitindo que usineiros de etanol utilizem créditos fiscais acumulados para abater outros impostos federais. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. O presidente Donald Trump promete retomar hoje o bloqueio naval do Irã. O republicano disse que o Estreito de Hormuz está aberto, sob controle americano, e que os Estados Unidos vão cobrar um pedágio de 20% do valor da carga de cada navio que fizer a passagem pela rota. O bloqueio está previsto para entrar em vigor às 5 horas da tarde de hoje, pelo horário de Brasília. Agora são 6h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Refletir para viver com Rossandro Klinger.
Há alguns dias recebi uma proposta de uma empresa de apostas esportivas. Valor que passa da dezena de milhões. A missão era simples: dizer publicamente que apostas não necessariamente viciam. Recusei na hora, não porque não preciso do dinheiro, mas porque há coisas que não têm preço de tabela. Minha palavra é uma delas. E vou explicar por que isso precisa ser dito em voz alta. A neurociência não deixa margem para debate aqui. O mecanismo das apostas ativa o mesmo circuito de recompensa de drogas, como o crack. A variabilidade do resultado, aquele talvez dessa vez, é exatamente o que prende. Robert Sapolsky, neuroendocrinologista de Stanford, mostrou que recompensa incerta libera mais dopamina do que recompensa garantida. O cérebro não resiste a isso. Foi feito para não resistir. Sobre isso, a indústria prefere silêncio. Então compra vozes e também compra credibilidade de quem tem a atenção de muita gente para dizer o contrário do que a ciência já provou. Eles não pedem uma mentira descarada, mas querem apenas que você plante dúvida, que você diga não necessariamente, abrindo assim uma fresta onde não deveria haver fresta nenhuma. O Brasil registrou em 2024 mais de 2 milhões de famílias endividadas por apostas. Trabalhadores que comprometem o salário inteiro antes do quinto dia do mês. Jovens que entram pelo entretenimento e saem pelo vício sem perceber que foram condicionados a isso. Influência é responsabilidade. Quando você tem a atenção de muita gente, o que faz com ela define quem você é, não o tamanho do cachê. Recusei. Durmo bem, olho para os meus filhos e sei que não estou ajudando a destruir outras famílias. Isso não tem preço de tabela. Pelo menos não para mim.
Esse é o Rossandro Klinger. E você pode ouvir o Refletir para Viver todos os dias aqui no Jornal da CBN e também no nosso site cbn.com.br. Agora são 6h38.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento: Amor Royal Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
No Brasil, consideramos que a maior rivalidade da guerra no futebol é a seleção argentina. Bom, pode ser traumático saber que eles não pensam assim, porque a maior rivalidade argentina no futebol, e de forma disparada, é contra a Inglaterra. A gente acaba ficando em segundo plano. E isso tem 2 séculos de histórico bélico por trás, porque em 1806 e 1807 ocorreram 2 invasões inglesas à cidade de Buenos Aires. Nas 2 ocasiões, os ingleses foram expulsos pelos portenhos. Em 1833, os ingleses invadiram as Ilhas Malvinas, passaram a controlar as ilhas, ilhas que são reivindicadas pela Argentina. Mas em 1982, o ditador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, um general que tinha um intenso approach ao Scott, enviou tropas às ilhas, iniciando a Guerra das Malvinas. Resultado, 2 meses e meio depois, as forças argentinas foram derrotadas. No entanto, 4 anos mais tarde, houve uma espécie de vendetta. Foi quando Maradona fez 2 gols contra os ingleses na Copa do México de 1986. Um daqueles gols, um gol que era handball, o famoso gol da mão de Deus, e outro com o pé mesmo, que a FIFA denominou o gol do século. Ou seja, uma revanche não no campo bélico por parte da Argentina contra a Inglaterra, mas sim no futebol. No entanto, esses simbolismos pesam e muito. Então, por esse motivo, de olho na quarta-feira, os torcedores argentinos ambicionam uma espécie, digamos assim, de remake de 1986, só que 40 anos depois, e com Lionel Messi em vez de Maradona. Mas ainda pelo fato que Messi nunca jogou contra a seleção inglesa, vai ser a primeira vez. E na Argentina, a torcida encara esse embate como se fosse uma épica que deixaria a Ilíada e a Odisseia no chinelo. E ironias do futebol, apesar da rivalidade, muitos clubes argentinos ostentam sonoros nomes ingleses, como River Plate, Racing, que na verdade é Racing, Banfield, o News All Boys, Chaco Forever, entre vários outros. E outro paradoxo, existe uma forte influência da cultura britânica na Argentina, tal como o chá da tarde. E por isso um velho ditado dizia, os argentinos são os italianos que falam espanhol e pensam que são ingleses. Além disso, a torcida argentina, quando salta nas arquibancadas ou nas praças para estimular a seleção argentina, quando fica pulando sem parar, diz, quem não salta é um inglês, ou seja, quem não pula é um inglês. E essa frase é gritada, mesmo que o jogo em questão seja contra outra seleção e não a da Inglaterra. Então, pode ser um jogo contra a seleção do Brasil e eles gritam, quem não salta é um inglês, não dizem, quem não salta é um brasileiro, dizem, quem não salta é um inglês. Seja contra a Finlândia, Burundi, Mongólia, seja lá contra quem for, ou mesmo um jogo local, San Lorenzo versus Boca Juniors. Tanto faz, a birra com os ingleses até aparece nos jogos que são com outros. Mais detalhes sobre essas ironias, bizarrices e peculiaridades do futebol em meu livro Futebol Lado B, publicado pela Globo Livros.
6h43.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9h, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
A para-atleta brasiliense Priscila Pontual Lobato da Cruz, de 15 anos, conseguiu uma liminar da Justiça que obriga a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais a inscrever a jovem no Mundial de Natação para Pessoas com Síndrome de Down, que vai acontecer em Portugal em outubro. A decisão, emitida pela 9ª Vara Civil na última sexta-feira, determina que a Confederação inscreva Priscila e seu técnico Marcos Lima na competição internacional dentro do prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000 até o limite de R$ 30.000. Porém, até esta segunda-feira, a instituição ainda não havia realizado as inscrições. Priscila enfrenta um embate com a Confederação desde maio. Segundo os pais da paratleta, Sabrina Figueiredo e Rodrigo Pontual, a entidade não incluiu o evento em seu calendário oficial, ignorou os prazos de inscrição e não convocou a delegação de paratletas do Brasil, alegando falta de verba. Porém, considerando a importância da competição internacional, que é a primeira da da jovem, Priscila e seu time decidiram participar de forma individual, assumindo a responsabilidade integral pelos custos. Para participar da competição, é necessário a autorização da instituição nacional, mas, mesmo com o envio de e-mails e mensagens no WhatsApp, a confederação se manteve inerte quanto aos trâmites administrativos para efetuar a inscrição. Os pais de Priscila receberam apenas uma resposta durante as tentativas de contato, em que a confederação afirmou que a situação estava sendo tratada pelo setor jurídico e que eles iriam entrar em contato, o que nunca aconteceu. Para a mãe, Sabrina Figueiredo, o sentimento da filha em relação à situação é de frustração.
É aquele impasse, aquela ansiedade. Ela está treinando, ela sabe que ela tem condições. Ela quer escutar o hino nacional lá em Portugal. Ela quer subir no pódio. É uma atleta que ama o que faz e tem plenas condições de trazer um título importante para o Brasil. Ela não entra numa piscina para brincar. Ela entra para mostrar resultado. E o problema está fora da piscina.
Dedicada ao esporte desde os 13 anos de idade, Priscila Pontual é líder do ranking nacional de natação nas modalidades de 50 e 200 metros livres para pessoas com síndrome de Down. A Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais foi procurada, mas não se manifestou. Reportagem Marina Dantas.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que anulou um empréstimo atribuído a um consumidor e determinou o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome. Segundo o colegiado, houve utilização de biometria facial para a realização do empréstimo. O consumidor só tomou conhecimento da dívida ao tentar fazer uma compra a prazo e descobrir que havia uma restrição em seu nome. A anotação estava vinculada a uma dívida de R$ 201,99, referente a um suposto empréstimo contratado junto ao Mercado Pago. Ao recorrer da decisão, a instituição financeira sustentou que a contratação havia sido realizada de forma regular, com utilização de cadastro previamente existente, envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial. No entanto, a turma entendeu que o simples uso da biometria facial não é suficiente para comprovar que houve a concordância do cliente com a contratação. O colegiado também confirmou a condenação ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais. Para os desembargadores, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
6h48.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Criar um novo produto já não basta para manter a competitividade. O desafio passou a ser reinventá-lo continuamente, acompanhando a evolução da tecnologia e das necessidades dos clientes. Confira na reportagem de Lara Silbiger.
Na corrida por competitividade, algumas empresas já descobriram que o diferencial não está apenas em adotar novas tecnologias, mas em transformar cada avanço tecnológico em novas soluções para os clientes. É o caso da empresa AgroSmart, de inteligência de dados para o agronegócio, que usa inteligência artificial, mais de 8 mil sensores no campo e imagens de satélites para fazer evoluções constantes no seu portfólio de produtos, como explica a CEO e cofundadora Mariana Vasconcelos.
Cada vez que a gente entende uma mudança de mercado, a gente testa a tecnologia e a gente adapta o nosso produto. Nós temos o Booster Pro, que possui uma rede de sensores, estações meteorológicas, sensores de solo, pluviômetros digitais, e que em cima disso apoia toda decisão que é impactada no campo por conta do clima. Desde quando plantar, quando pulverizar, risco de geada, risco de incêndio, risco de doença.
Essa abertura para o novo exige que a empresa esteja disposta também a rever decisões, abandonar soluções e até reconstruir o que já estava quase pronto, porque uma nova tecnologia mais promissora entrou em cena. São decisões que exigem certo desapego, como conta Mariana.
E a gente viveu isso recentemente agora, com essa capacidade que a gente está vendo de IA regenerativa, de que a gente estava, né, caminhando para um desenvolvimento onde a gente já tinha um elemento de autonomia para o cliente, onde ele poderia criar os seus próprios widgets. E tá tudo bem, porque inovar é sobre isso.
Para a CEO da AgroSmart, o segredo é não se apaixonar pela tecnologia, mas pelo problema que ela pode resolver. Isso exige das empresas cada vez mais experimentação, adaptação, reconstrução e criação de novos produtos. O objetivo? Alcançar novos patamares de competitividade. Lara Silviger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Nós vamos seguir falando de tecnologia daqui a pouquinho com a Marta Gabriel, que traz um estudo da Harvard Business Review sobre o uso da inteligência artificial no dia a dia. Em instantes, tem o Futuramente.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
6h53.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no regalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A Via JK, a ligação entre a Estrada Parque das Nações e a Ponte Juscelino Kubitschek, vai ter a velocidade máxima reduzida de 80 para 60 km por hora. Isso ocorre porque a via que até agora era de trânsito rápido foi reclassificada para via arterial. A fiscalização eletrônica começará a valer 30 dias após a nova sinalização ser implementada. Além disso, serão instalados quatro cruzamentos semafóricos próximos às as paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motocicletas, zebrados e tachões. As barreiras de concreto também serão abertas em dois pontos para criar áreas de espera para pedestres durante a travessia. Segundo o Detran DF, estudos técnicos indicaram que o trecho já operava com características de uma via de menor velocidade, em razão da ocupação urbana no entorno. De acordo com o órgão, a redução do limite tem impacto considerado pequeno no tempo de percurso do trecho de 2,4 quilômetros, especialmente nos horários de maior movimento. Para o especialista em trânsito Davi Duarte, a redução da velocidade pode aumentar a segurança na via JK, desde que as mudanças sejam acompanhadas de sinalização adequada, orientação aos motoristas e monitoramento por parte do Detran DF.
Vai incrementar a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres que fazem travessia ou o caminham ali pelo acostamento. Agora, o Detran, por outro lado, ele tem que sinalizar bem, ele tem que comunicar as mudanças aos motoristas que usam com frequência e também tem que acompanhar, orientar, monitorar o resultado dessas mudanças na via.
Entre 2020 e 2025, foram registradas 8 mortes em acidentes na via JK. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Muito bom dia para você, Marta Gabriel.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Muito Marta.
Muito bom estar de novo aqui.
Marta, você está em mãos com o estudo da Harvard Business Review, que fez uma comparação dos principais usos das soluções da inteligência artificial aí entre os anos de 2024 e 2026. O que que isso nos mostra sobre o comportamento humano?
Então, esse estudo é bem interessante, Milton, porque ele acompanha ano após ano os 10 principais usos que as pessoas fazem da inteligência artificial, ou seja, ele mostra menos sobre a tecnologia e mais sobre como nós estamos mudando, né? Então, em 24, a IA era usada principalmente para produtividade, escrever textos, resumir documentos, pesquisar e programar, né? Foi quando o pessoal começou a descobrir o que a IA podia fazer. Em 25, ela começou a assumir um novo papel, que é ajudar as pessoas a pensar melhor, aprender, tomar decisões. Então, ela já entra num nível mais estratégico aí na vida das pessoas. Mas a grande mudança vem esse ano, em 2026, com essa pesquisa, esse estudo que acabou de ser publicado. Os usos que mais cresceram foram apoio emocional, terapia, autoconhecimento e organização da vida. A gente, em algum outro momento aqui, já falou sobre isso, né? Como a IA está se tornando mais companheira. Mas, na realidade, além de companheira, né, a IA passou a ser usada para cuidar da mente, mais do que aumentar a produtividade. Então, tem essa outra dimensão. E isso mostra uma transformação profunda. A IA está deixando de ser apenas ferramenta de trabalho para uma tecnologia que participa da nossa vida cotidiana e das nossas reflexões. E talvez essa seja a principal mensagem do estudo. A maior revolução não está acontecendo nas máquinas, mas está acontecendo na gente, né? Da forma como a gente usa a IA. E o futuro deve ser definido não apenas pelo que a IA pode fazer, mas pelo espaço que a gente decide dar a ela na nossa própria inteligência e nas nossas relações.
Isso dá muito o que pensar, Marta. O fato de a inteligência artificial estar sendo usada mais para apoio emocional do que para produtividade, isso é um sinal do avanço da tecnologia ou a gente pode considerar um sinal de alguma fragilidade da sociedade?
Ah, eu diria que é um pouco dos dois, Cássia. A tecnologia evoluiu muito, mas ela também encontrou uma necessidade que já existia, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas, mas ao mesmo tempo elas estão mais solitárias, ansiosas, sobrecarregadas. Isso vem antes da IA, né? Então a gente só vê uma acentuação disso. E a IA está disponível 24 horas por dia, não julga, tem paciência, responde imediatamente. Então, isso explica parte desse crescimento, né? Você encontra um acolhimento, mesmo que seja artificial, ali. E o ponto interessante é que isso revela menos sobre a IA e mais sobre nós, né? O estudo acaba funcionando como um retrato das necessidades humanas em 2026. E o risco é começar a substituir as relações humanas, a gente falou um pouquinho sobre isso também, tem um episódio do Futuramente muito bacana, que é sobre paixão por IA, relacionamento com IA, vai a fundo, né? Então não deixem de assistir lá, de assistir ou ouvir lá. Então, o risco é começar a substituir as relações humanas por relações com máquinas. Então, apesar da IA ser uma excelente ferramenta de apoio, ela não pode substituir vínculos, afeto, convivência, né? Então, talvez a pergunta para o futuro, para ver, né, se a gente está se tornando frágil ou não, ou mais forte, é o que nós estamos deixando de encontrar nas relações humanas para buscar isso em uma máquina, né?
Perfeito. E você falou em Futuramente, toda terça-feira sempre temos um episódio novo do Futuramente que você encontra.